Daniela Capps. Oi, doutora Daniela, bom dia.
Oi, Beverly, mais uma vez ótimo estar aqui.
Da mesma forma, sempre em te receber. Semana passada a gente falou do assunto da hidratação e teve alguns ouvintes fazendo perguntas e uma delas, desculpa, eu não anotei na hora e agora não consigo mais achar o nome da ouvinte, mas ela sabe quem é, se quiser se manifestar aí. Ela fez uma pergunta sobre a questão do cansaço exagerado, né? Mesmo bem alimentado, mesmo com os exames, entre aspas, né? Ok, não tá com nenhum distúrbio, mas aquele cansaço, aquela falta de energia, aquele sono constante, parece a história da vida de muita gente, né, doutora Daniela?
Com certeza. A Beverly, tu sabe que essa, na verdade, é uma das queixas hoje mais comuns em atendimentos no consultório, às vezes até em bate-papos de rodas de amigos, né? Porque essa queixa do cansaço e da fadiga crônica, ela é cada vez mais frequente. E o que é importante a gente deixar de alerta, né? Existem várias causas. A gente poderia fazer um quadro aqui de 24 horas falando sobre todas as razões que levam uma pessoa a desenvolver essa queixa de fadiga crônica. E fazer esse diagnóstico diferencial e acertar no alvo, né? Qual é a razão que fez com que a pessoa manifestasse esse sintoma é determinante para a gente conseguir fazer o tratamento adequado. Porque como tu bem disseste, né? Às vezes a pessoa ela tá com exames laboratoriais normais e continua com essa queixa de fadiga crônica. Então a gente tem que avançar um pouco mais nessa investigação. Às vezes só fazer, por exemplo, um hemograma, né? Que é um exame excelente para rastreamento de uma série de situações. Num caso como esses pode não ser suficiente, a gente tem que ir mais a fundo. E falando assim das razões, né, da fadiga crônica, a gente sabe que, claro, o estilo de vida cada vez mais acelerado é uma das razões que propicia, mas desequilíbrios nutricionais, a chamada fome oculta, que é a carência de vitaminas e minerais muito importantes para o nosso corpo, é uma das razões desse cansaço, dessa fadiga crônica. E essa fome oculta, ela vai determinar uma série de situações no nosso corpo, inclusive a mudança ou o desequilíbrio de neurotransmissores, que são como se fossem hormônios ou substâncias lá no nosso sistema nervoso central que controlam o nosso ânimo, o nosso humor, a nossa disposição. Então, muitas vezes, a pessoa tem um desequilíbrio dessa bioquímica cerebral e pode ser confundida ou pode estar associada com quadros de transtorno do humor, tanto depressão como ansiedade. Mas, em alguns casos, a causa é nutricional, é alimentar. Tá? Então, ficar alerta para isso é muito importante. Lembrar que existem várias medicações que, quando elas são usadas de uma forma crônica, elas podem também desencadear quadros de fadiga crônica. Então, as medicações mais famosas, né, em causar esse tipo de sintoma são os remédios que se usam para baixar o colesterol, a classe das estatinas. Tá? Então, essas medicações elas vão, ao longo do tempo, depletando uma série de elementos que são essenciais no nosso corpo. Então, quando isso acontece, pode se desencadear um quadro desses. Os próprios inibidores da bomba de prótons, que são os remédios que a gente usa para tratar gastrite e problemas digestivos, também, quando usados de uma forma inadequada e contínua, vão interferir numa série de absorção de uma série de nutrientes que podem desencadear ou levar a quadros como esse. O uso do anticoncepcional pode ocasionar. Os próprios remédios que se usa para tratar transtorno de humor podem causar. Então, o médico que estiver atendendo, investigando um paciente desse, ele tem que ficar muito atento para não deixar passar alguma coisa. Aí a pessoa que está nos escutando vai dizer, tá, mas doutora Daniela, se eu uso anticoncepcional e tenho fadiga crônica, o que eu faço? Então, em alguns casos, a gente até indica, conversa com o ginecologista para se substituir por um outro método contraceptivo, dependendo do grau, né? Se está usando, por exemplo, essas estatinas, a gente tenta encontrar outras alternativas. Mas é claro que existem casos em que a gente não deve parar a medicação. Então, todo o tratamento ele tem que ser feito caso a caso, para se descobrir a causa que a pessoa tem, qual é a razão desse sintoma e fazer o tratamento focado nesse aspecto.
Doutora Daniela, tem algumas perguntas aqui. O Paulo, ele mora no centro, ele faz a seguinte consideração. Ele se sente sempre cansado, parece que o assunto caiu como uma luva para ele. Ele procura ter boa alimentação, come saudável, pratica atividade física, mas ele diz que ele percebe, por exemplo, no domingo é o dia de não fazer nada, é o dia que ele dorme mais. E quanto mais se dorme, mais cansado ele fica. Então, durante a semana, ele sente cansaço, mas com a academia, com a rotina, com a disciplina, parece que o cansaço, ele não sabe se fica escondido ou se realmente é uma questão. Então, ele queria perguntar o que tem de mito, o que tem de verdade nesse sentimento dele, de que a rotina, que a disciplina parece que combate mais e que no domingo, quando ele tira o dia para não fazer nada, ele fica ainda mais cansado. Tem relação?
Com certeza. Então, falando no sono, né? Uma noite de sono perdida é uma noite de sono que não vai ser recuperada. Então, hipoteticamente, se de sábado para domingo a gente vai para uma festa e vai dormir tarde e acorda no horário que a gente está acostumado a acordar e dormiu menos horas de sono, às vezes a gente tem aquela tendência, né, a de tarde fazer uma sesta, não que não seja bom em alguns casos, né, mas adotar isso como um antídoto para uma noite mal dormida vai gerar um efeito inverso. Porque se a gente dormir durante o dia, a gente também vai mudar uma série de substâncias dessa nossa química física e cerebral que durante a noite vão funcionar de uma maneira não tão eficiente. Então, na medida do possível, evitar esse sono diurno para compensar uma noite mal dormida. Quadros como, por exemplo, pessoas que têm distúrbios do sono, desde síndrome das pernas inquietas até a apneia do sono, também, com certeza, vão acordar com uma exaustão muito maior, porque o sono é um momento do dia muito importante para a restauração de uma série de mecanismos do nosso organismo. Então, quando a gente não tem um sono adequado, a gente já vai acordar com a nossa conta negativa. Então, cuidar. Uma outra coisa que aí também tem muito a ver com essa questão do mundo moderno, né? A gente está ligado no celular, no tablet, no computador, na televisão. Toda essa radiação, essa chamada luz azul, ela também estimula áreas do nosso sistema nervoso central que nesse horário da noite, especialmente depois das 7, 8 horas da noite, elas deveriam começar a ser diminuídas. E todo esse estímulo luminoso, ele ativa essas áreas. Então, durante a noite, pode haver também um desequilíbrio, um descompasso desses mecanismos que também são importantes. Então, na verdade, o assunto ele é muito importante e ele tem que ser analisado cada caso a caso.
Complexo, dá pra gente dizer.
Complexo, com certeza, né? Beverly.
A Jussara faz uma colocação bem interessante, doutora. Ela quer saber o seguinte, ela diz que normalmente acorda super bem, querendo, assim, empurrar um trem, tem uma energia, assim, enorme. E vai bem até umas 10, 11 horas da manhã, e ela nota que a energia dela começa a baixar, e quando é de tarde, ela já começa a ficar com sono. E de noite, zero energia. Se sente muito cansada. A pergunta que ela faz é, as pessoas, no geral, elas têm uma quantidade limite de energia, e como fazer com que essa energia fique mais tempo?
Então, não é... Claro, existem questões muito individuais. Tem pessoas que têm um ritmo mais acelerado e outras que têm um ritmo um pouco mais lento, né? Existem pessoas que têm aquele padrão de produtividade diurna e existem as pessoas que têm o padrão de atividade noturna, né? Então, se a gente for ver, idealmente, o nosso corpo foi feito para funcionar durante o dia, tá? Pensando lá no tempo que a gente morava nas cavernas, as famílias das cavernas, os homens e as mulheres das cavernas, eles acordavam com a aurora e iam para a caverna, se recolhiam quando o sol se punha. E aí, naquele momento, era o momento de relaxamento, descanso para toda a atividade do dia seguinte, né? Então, de novo, hoje existem empresas que trabalham no terceiro turno, existe toda a estrutura, por exemplo, de pessoas que trabalham na área da saúde, hospitais, clínicas médicas, existe uma população imensa de profissionais que trabalham no turno da noite. Então, a gente também precisa tentar dar o suporte para essas pessoas conseguirem desenvolver as suas atividades, as suas tarefas, com qualidade e sem ter prejuízo para a sua saúde. Mas isso é um desafio. Então, essa questão, se cada um tem uma energia limitada ou ilimitada, cada um tem a sua particularidade, né? A gente precisa, como o ouvinte Paulo falou, manter um estilo de vida saudável, procurar comer, como a gente sempre fala, comida de verdade, se manter hidratado, que foi o assunto que a gente abordou na semana passada. Agora a gente está falando dessa questão de cuidar e gerenciar o sono, cuidar e gerenciar a ansiedade, o estresse, as preocupações diárias, para que nesse momento de descanso e recuperação, essa recuperação seja efetiva, para não começar sempre, como a gente falou, no negativo.
Para a gente fechar, doutora Daniela, e não deixar as pessoas também sem ter uma informação, tipo, o que é uma comida saudável pensando na energia, né? Porque a gente sabe que tem alimentos que dão mais energia e normalmente a gente acaba usando eles de forma errada, né? Açúcar, farinha, porque eles realmente dão energia naquele momento.
Sim.
E a gente entra num círculo vicioso. Então, o que, que a gente pode substituir pensando assim, nossa, eu quero garantir mais energia ao longo do dia?
Então, como tu tá colocando muito bem, Beverly, ao contrário daquele nosso senso comum, né, de achar que as gorduras são nutrientes que devem ser banidos, a gente poderia investir na ingestão e no consumo de gorduras boas.
Doutora Daniela, me permita só passar esse recadinho, porque tem a ver. A Maria Santa Catarina, ela acabou de colocar aqui, por favor, falem do açúcar branco, a farinha branca, se tem relação com o cansaço.
Com certeza. Então, quando a gente come um alimento que tem uma densidade energética grande, mas não tem outros nutrientes, como esses alimentos que são refinados, como a ouvinte falou, o açúcar, de todas as maneiras, não importa se é o açúcar branco ou se é o açúcar mascavo, é açúcar. E os alimentos refinados, como especialmente a farinha, farinha de trigo especialmente, eles dão uma energia momentânea que funciona muito rápido e morre. Então, como eu sempre falo, é como se a gente estivesse fazendo fogo com graveto. O fogo pega, incendeia, mas tu tem que colocar graveto o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente come um monte de biscoitinho integral, pão integral, massa integral, biscoito de pacotinho e etc., achando que são alimentos nutricionalmente bons, mas eles vão criar, como bem foi falado, cada vez um efeito rebote maior. Então, a gente tem energia momentânea, mas a nossa gasolina termina logo. Ao contrário, se a gente comer gorduras boas, como, por exemplo, abacate, coco, azeite de oliva, castanhas, amêndoas, nozes, ovos, queijos, carnes, que aí a gente já está englobando as proteínas, que são essenciais também para a fabricação de hormônios e de neurotransmissores e uma série de outras situações no nosso corpo, a gente vai estar dando tudo que o nosso organismo necessita. E lembrando sempre de agregar tudo isso aos alimentos cada vez mais frescos, menos processados, menos industrializados, para a gente ter um efeito positivo.
Então, a gente encerra com gratidão. Obrigada,
viu,
doutora?
Eu que agradeço.